As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Pelo terceiro dia seguido, a região do Médio Tejo não registra qualquer infecção Covid-19. Aliás, no decurso dos últimos 4 dias, as autoridades de saúde só detectaram mesmo uma única situação, num cenário que deve servir como motivação acrescida para que toda a comunidade continue a ter em consideração o cumprimento das regras de segurança individuais e coletivas. Ou seja, nesta altura, o Médio Tejo continua com 164 doenças desde a chegada da pandemia à região, sendo que 106 pessoas já tiveram alta. Há, assim, 56 infecções ainda ativas. No diferencial entre número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 27, seguindo-se Orém com 7 e Tomar com 5. Os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 46 casos e 19 recuperações; Orém, 38 infecções e 31 recuperações; Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 já estão curados; Tomar, 19 casos, com 13 recuperados, e a lamentar, um óbito; em Trocamento, 14 infecções e 7 recuperados; Alcanena, 11 casos, 9 recuperações e uma vítima mortal; Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados; Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações; Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados; Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado; e Sertual, com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas em vigilância ativa, ou seja, sob olhar de atento das autoridades de saúde, Torres Novas tem 19, Orém 10 pessoas, em Trocamento 5, Abrantes e Constância com 4, Tomar e Vila Nova da Barquinha com 1 pessoa, ou seja, aqui em Vila Nova da Barquinha apareceu um caso suspeito. A Lesíria do Tejo chegou às 340 infecções Covid-19, 5 das quais registadas no decurso das últimas 24 horas. Estão em causa casos confirmados no Conselho de Salvaterra de Magos, 3, em Santarém e na Golgã, uma subida que contraria a realidade nacional dos últimos dias. Ainda assim, convém acrescentar, também há boas notícias, no caso a recuperação de 10 doentes, metade apenas no Conselho Escalabitano. Quanto a situações ainda ativas, Santarém tem 27 infecções, Cartaxo, 7, segue-se nesta contabilidade com 24, enquanto Benavente registra 16.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Um homem perdeu a vida na sequência de um acidente com um trator agrícola. O alerta foi dado pelas 20h45 desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Santa Rita, concelho da Sertã. O veículo despistou-se e de seguida captou, atingindo o seu condutor. O óbito acabou mesmo por ser declarado no local. A vítima tinha 69 anos de idade. Desconhece-se, até agora, se a viatura tinha o chamado arco de segurança, estrutura que pode, efetivamente, salvar vidas em situações do género.
Rádio Hertz, informação.
O terreno nas imediações da estação da CP de Tomar, onde está nesta altura a ser construído um parque de estacionamento, poderá também receber uma grande superfície comercial. A hipótese foi admitida por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, em recente sessão do Executivo, à altura em que a futura bolsa de estacionamento estava em análise. Foi a própria Infraestruturas de Portugal que solicitou ao município a reserva de um lote de terreno para esse suposto investimento, algo que a Câmara vê com bons olhos, mais ainda naquela parte da cidade, onde não existem precisamente as referidas grandes superfícies. Quanto ao parque propriamente dito, estão em causa 336 lugares, numa redução ao que estava inicialmente previsto, porque a REFER não abdicou de ali manter uma estrutura que faz parte da história da ferrovia.
Se repararem, há uma área que não está a ser intervencionada, mais ou menos da zona onde ainda existe um depósito de água, portanto, desse depósito de água para sul, portanto, daí até à rotunda, a chamada rotunda da GNR, portanto, há uma área que vai ficar em stand-by, para que portanto, a IP ali possa eventualmente vir a fazer um investimento comercial, chamemos-lhe assim, uma grande superfície. Há essa intenção por parte da IP e que nós também entendemos que é positiva, porque efetivamente esta zona da cidade e do concelho poderia beneficiar com esse investimento. E portanto foi-nos solicitado que, antes de avançarmos, quer com a obra, quer com o protocolo, o município, desde logo, informasse nessa área o que é que poderia acontecer, não só em termos de edifício, mas também de áreas máximas e de utilização. Passada essa fase, então, a vontade de avançar, a ideia era ser um protocolo muito, muito simples, e lá está, que abrangia uma área maior. Eu próprio disse aqui em reunião de Câmara, em determinada altura, que eram os tais 400 e alguns lugares, e era de facto o que estava previsto na altura, mas então mais tarde, quando a coisa foi aos técnicos, lá se lembraram que afinal havia ali um património que a IP considera muito, muito importante preservar, que é a tal Redonda, que era portanto o sítio onde as locomotivas viravam, não é? De sentido. Houve a necessidade de alterar o projeto que nós já tínhamos feito, portanto o pré-projeto, chamemos-lhe assim, para contemplar a manutenção dessa Redonda e que portanto reduziu um pouco o número de lugares disponíveis.
O Nabão voltou a ser alvo para uma descarga poluente. A água não engana. Com espuma e de tonalidade escura, resíduos que se acumulam na conhecida como zona desportiva, precisamente no paredão em que até está situado um parque infantil. Como tem sido habitual sempre que há chuva intensa, alguém aproveita para descarregar no rio. A verdade é que os episódios se sucedem desde há vários meses e ainda não houve registo para qualquer detenção ou sequer aplicação de contraordenação a responsáveis que já estarão identificados pelas autoridades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ao contrário do que estava previsto, os circuitos dos transportes urbanos de Tomar só irão regressar à normalidade a partir de 1 de junho. A indicação foi avançada na recente sessão da autarquia nabantina pela presidente Anabela Freitas, que justificou este adiamento devido à impossibilidade informática de a rodoviária do Tejo proceder à emissão de passes para meio mês. Ou seja, desta forma, todos quantos quiserem utilizar o STUT até 31 de maio, em circuitos reduzidos, acrescentes, poderão fazê-lo gratuitamente naquela que foi uma medida inserida neste contexto pandémico em que nos encontramos. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, admitiu estar preocupado com a porta aberta a visitas nas estruturas residenciais para idosos, uma permissão que irá entrar em vigor a partir desta segunda-feira e que faz parte da segunda fase do plano de desconfinamento à escala nacional. O autarca, em entrevista à Hertz, aproveitou ainda para abordar a questão relacionada com as creches e também com o regresso das aulas presenciais para 11º e 12º ano, assegurando que neste último particular estão reunidas as condições para que a comunidade escolar esteja em segurança.
Em Vila Nova Barquinha foi decidido hoje que as creches vão abrir o dia 1 de junho. Não temos creches públicas, todas as creches que temos em Vila Nova Barquinha são privadas, são geridas por entes privados, daí na reunião de comissão municipal de proteção civil que acabei de realizar, foi deliberado a abertura a 1 de junho, até por uma questão da teoria das cautelas. Quanto à questão das escolas, o diretor do agrupamento também participou, tudo coordenado, aliás, está no respectivo site da respectiva escola, vão estar disponíveis todos os distanciamentos sociais, são todas previstas todas as regras de higiene e desinfecção, tal, e estão publicitadas, aliás, no próprio site do agrupamento de escolas, as regras e os planos de contingência, daquilo que foi transmitido pelo Sr. Diretor da escola e que estamos em condições objetivas e plenas de abrir a 18 com todas as condições de higiene e saúde pública. É isso que está garantido e que vamos, de facto, implementar. O que me está a preocupar é a fase das IPSFs, nomeadamente a visitação às ERPs. Felizmente, nos espaços dos chamadas ERPs legalizadas, o que é que quer dizer isso? Quer aquelas que são da Santa Casa, da Fundação, da Quinta da Margarida, e também são IPSS, presença de idosos, que têm os seus planos de contingência, a questão está assustada, ou seja, no fundo, neste momento não temos nenhuma infecção, mas com a questão da visitação e com a questão dos familiares a frequentarem espaços deste tipo, alguma preocupação e também alguma ponderação. É isso que estamos todos a trabalhar, também no final da reunião ficou concertada esta medidas comuns no sentido de atenuar a possível infecção, porque o vírus vem de fora para dentro, porque todos os funcionários fizeram os respectivos testes, não há ninguém infectado, graças a Deus, mas alguma preocupação de elementos externos à instituição, e isso às instituições, e isso está-me a preocupar como pessoa responsável pela Proteção Civil Municipal. Mas vamos fazer o caminho caminhando e vamos, também eles entenderam e estão preocupadíssimos com esta nova visão, que é a abordagem do exterior aos afetos, aí estamos a falar, as pessoas também são humanas, não é? E conciliar a questão dos afetos com a questão da segurança da saúde não é tarefa fácil. Essa é uma grande preocupação da Comissão de Proteção Civil e também dos membros da respectiva Comissão.
O Conselho de Serdoal está a adaptar-se a esta nova realidade causada pela pandemia em que vivemos. Mais do que nunca, é importante que as pessoas tenham consciência de que nada será como antes e as questões de higiene assumem ainda maior preponderância, uma vez que está em causa a segurança individual e coletiva. Miguel Borges, presidente da Autarquia Serdoalense, em entrevista à ERTS, apelou à comunidade para que tenha presente todas as regras da Direção-Geral de Saúde, centrando atenções no regresso das aulas presenciais para 11º e 12º ano e ainda na abertura das visitas aos lares, assegurando que a Proteção Civil Municipal não tem deixado nenhum pormenor ao acaso.
Estamos a acompanhar tudo aquilo que é necessário e pronto, e dando também conselhos e alertando para que estas reaberturas possam ser feitas em segurança. Estamos a adequar a esta abertura dos serviços aos nossos tempos, estamos a distribuir os serviços de atendimento por diversos edifícios para não haver tanta concentração de pessoas. Por exemplo, a cobrança da água está a ser feita no posto de turismo. O posto de turismo não está a funcionar, mas é lá que está o cobrador para fazer a cobrança e para aliviar aquilo que é a pressão no espaço do balcão único de atendimento, onde está a tesouraria e onde está outro tipo de atendimento. É tudo isso que estamos a fazer, pedindo às pessoas para usar a máscara, temos os acrílicos de proteção, estamos a fazer tudo isto de forma a que possamos ir aliviando cada vez mais. Mas as coisas estão a correr bem, as pessoas, claro, numa esmagadora maioria, estão conscientes. Agora, o meu receio é que as pessoas também... Nós às vezes temos a memória curta e esquecemos muito rapidamente, à medida que as coisas possam vir a melhorar, que as pessoas possam deixar de ter certos hábitos. Era muito, muito importante que hábitos, que gestos que estamos a tê-los agora, neste momento, que nos possam vir a acompanhar durante muitos e muitos anos, ou até para sempre. Por exemplo, é uma questão cultural também. Nós sabemos que certos países do norte da Europa têm um determinado tipo de gestos que nós não temos. Por exemplo, há determinados países que ninguém anda com os sapatos de rua dentro de casa. Por acaso é uma coisa que eu faço há muitos anos. Tenho esse hábito. Nem toda a gente tem. Mas se calhar são hábitos que nós temos que começar a ter. Chegar a casa, vestir o fato de treino, vestir os calções, em vez de andarmos com a roupa para trás e para diante, irmos almoçar com a mesma roupa, jantar com a mesma roupa, abraçar os filhos, abraçar o cônjuge. Quer dizer, são todos gestos que nós temos que começar a habituar-nos a eles e fazerem parte das nossas rotinas. E se assim fizermos, vamos no bom caminho e vamos conseguir lentamente habituar-nos a lidar com esta situação.
Em momentos de dificuldade, como acontece infelizmente neste contexto de pandemia, há quem consiga dar a volta por cima e colocar a sua competência a favor das pessoas. É o que acontece com a HJDP, situada na zona industrial de Montalvo, o Conselho de Constância. Quando se vislumbrava um futuro de incerteza perante os constrangimentos impostos pelo Covid-19, eis que a empresa lançou mãos à obra e produziu uma máquina de desinfecção de mãos, estrutura fabricada em aço inox, com capacidade para 4 litros de solução hidroalcoólica, sendo que a principal mais-valia passa mesmo pelo funcionamento automático através de sensor de proximidade. Ou seja, não é necessário tocar na máquina para ficar com as mãos desinfetadas, uma ação feita com recurso a expressores de nebulização. A procura é tanta que a máquina já está espalhada por todo o Médio Tejo e mesmo de norte a sul do país, sendo que também já chegou ao estrangeiro. A ERTS foi conhecer de perto este negócio inovador, já patenteado, e falou com Daniel Pereira, da HJDP. Começou por explicar como surgiu esta ideia.
Nós fazemos sistemas de higienização industrial e começámos a ressentir a crise da pandemia, entre aspas, a meados de fevereiro. Em março foi um mês muito difícil e tivemos de se adaptar à realidade. Pronto. Literalmente fomos proibidos de entrar nas fábricas. Chegámos a um ponto, ou tínhamos o layoff, ou tínhamos de despedir funcionários. E tivemos uma excelente ideia, ou seja, adaptar o nosso conhecimento industrial para, ou seja, uma máquina industrial para espaços públicos, foi o que nós fizemos.
Em fevereiro, início de março, nada fazia prever esta solução, este caminho que vocês agora estão aqui a seguir.
Não, porque nós, ou seja, nós estávamos num ponto a pensar despedir, entre aspas, e neste momento estamos a contratar pessoas, não é? Se me dissessem há um mês atrás, ou um mês e meio, que isto ia acontecer, eu que era maluco, não é? Como é óbvio.
Apresente-nos esta máquina de desinfecção.
A máquina pesa 25 kg de inox. É um equipamento esteticamente bonito, é higiênico, as pessoas conseguem fazer a desinfecção das mãos sem tocarem nada. A máquina tem capacidade para 4 litros de desinfetante e com 4 litros de desinfetante tem capacidade para fazer 2.000 desinfecções. Eu acho que isso é fenomenal e é excelente. A máquina está preparada para trabalhar com qualquer tipo de desinfetante, desde que não seja espesso. Agora cada cliente usa o que entender, digamos assim.
Durante o dia, durante a semana, melhor, durante a semana, quantas máquinas destas é que daqui saem das instalações da HJTT?
Assim, isto é relativo, mas neste momento deve estar a sair uma ronda aos 150 por aí.
Os vossos clientes já são muito mais do que aqui a mera região.
Sim, nós já estamos a exportar e nós de semana para semana a produção vai aumentando e para a próxima semana vamos ter de contratar mais uma ou duas pessoas para conseguir dar resposta às necessidades.
Já está no terreno o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Para o distrito de Santarém há este ano mais operacionais e também medidas de prevenção da Covid-19. Nesta fase, registro para a presença de 838 operacionais, 119 veículos e 4 meios aéreos. Estes números, a par dos objetivos para este ano, foram apresentados pelo Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, Mário Silvestre, que colocou ênfase na melhoria do desempenho dos bombeiros no ataque inicial aos incêndios.
E os primeiros três grandes objetivos mantêm-se e gostaria muito de chegar ao final. Obviamente, mais uma vez, esta permanente segurança das forças. Neste momento, a nossa equação não é só aquilo que é a operação em si, como era, por exemplo, o ano passado, com a deslocação dos meios e aquilo que é o envolvimento direto das forças no combate. Temos aqui agora agregado a isto a permanente segurança das forças no âmbito daquilo que é o problema e a problemática Covid. O que é que queremos garantir? O aumento, e queremos garantir, sobretudo, e aumentar o sucesso no desempenho do ATI. O distrito tem desempenhos de ATIs muito bons, andamos normalmente acima da média nacional em termos de desempenho de ATI. O ano passado andámos acima dos 96%, portanto, o que é uma nota bastante boa, 96%, 97% de desempenho, e, portanto, é isto, no fundo, que nos move e é isto que queremos melhorar. Condições de sucesso para isso? Como já foi dito, eficientes estão todos os recursos existentes, elevados níveis de eficiência no combate, permanente articulação com todos os agentes de proteção civil, proteção do património, salvaguarda do ambiente, do ambiente, integridade física dos operacionais e, acima de tudo, garantir que o sistema é suficientemente flexível para se adaptar facilmente àquilo que é as novas realidades e àquilo que é tudo.
Vamos agora para o futebol, com destaque para as eleições no Sport Lisboa e Cartaxo, sufrágio marcado para junho. Mais pormenores com Paulo Pereira.
Sport Lisboa e Cartaxo vai definir o rumo ao futuro dia 12 de junho em Assembleia Geral. O objetivo final é recuperar o orgulho de agentes do Cartaxo em torno do clube. Até ao momento, a única lista com o mesmo slogan tem como candidato a presidente da direção João Neves, antigo atleta. Os candidatos para a mesa da Assembleia Geral, Gonçalo Gaspar, o Conselho Geral Vasco Cunha, Conselho Fiscal e Disciplinar Leonel Gomes, lideram os restantes órgãos sociais num total de 23 elementos. Recorde-se que Sport Lisboa e Cartaxo, desde 2017, tem Faustino Gomes, empresário dos jogadores, como detentor de 80% da Sociedade Anónima Desportiva no futebol sénior, já anunciou a renovação do treinador Mário Ruas para a temporada 2021.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Soberania alimentar, uma prioridade nacional. Produzir cá o que compramos lá fora. O surto epidémico de Covid-19 trouxe para a ordem do dia a discussão sobre a necessidade estratégica de um forte investimento público no nosso aparelho produtivo, em grande parte destruído por políticas ruinosas ao longo das últimas 4 décadas. Todos recordamos que essas políticas chegaram a ser fomentadas por sucessivos governos em obediência às diretivas da União Europeia, através da escandalosa atribuição de subsídios a quem não produzisse, realidade que ainda hoje se mantém em relação a algumas produções. A situação atual dos setores agrícola e da pesca são excelentes exemplos dos resultados dessas opções e mostram as consequências desastrosas que tiveram, quer a nível económico e social, quer a nível da coesão territorial, colocando em causa a indispensável soberania alimentar do nosso país. Décadas de submissão à União Europeia, de políticas nacionais ao serviço do grande agronegócio e de concentração da produção e distribuição, provocaram o desaparecimento de mais de 400 mil pequenas e médias explorações agrícolas e ao abate de milhares de embarcações. Não admira, portanto, que hoje apresentemos uma forte dependência externa para assegurar a nossa alimentação, espelhada numa balança externa alimentar negativa a rondar os 4 mil milhões de euros. Também não é surpreendente que, em resultado das políticas implementadas e apesar de Portugal dispor da maior zona económica exclusiva da União Europeia, apresentemos um saldo negativo de mais de 1.000 milhões de euros na balança comercial de pescado. Que o trigo e o milho que produzimos anualmente satisfaçam unicamente as nossas necessidades, respectivamente, de 2 semanas e de 4 meses. Que importemos anualmente mais de 1.000 milhões de euros de carne e que necessitemos de mais de 300 mil toneladas de batatas importadas de Espanha e de França. Que venham anualmente do estrangeiro mais de 50 mil toneladas de queijo e de 75 mil toneladas de leite. Mas este caminho pode ser alterado. É possível ganhar a batalha da soberania alimentar trilhando outras opções. Para tal, seria necessário tomar medidas concretas, tais como aumentar a produção nacional de bens alimentares, substituir importações por produção nacional, potenciando o solo, o clima e o mar. Assegurar o escoamento da produção a preços justos. Apoiar a agricultura familiar e a pequena pesca. Desenvolver a indústria nacional de adubos e fertilizantes, setor hoje totalmente dependente de importações. Criar linhas de investimento público em estruturas públicas de regadio, em portos de pesca e em estruturas de aprovisionamento, de transformação e valorização de produções. Valorizar as raças autóctones e reforçar os laboratórios e centros de experimentação do Estado. A crise sanitária por que passamos está a acrescentar novos e preocupantes desafios e exigências à agricultura e às pescas. Está a exigir medidas urgentes de apoio direcionado prioritariamente para as pequenas e média agricultura, para a agricultura familiar e para os pequenos pescadores e armadores. Não fazer e levantar a bandeira de produzir cá o que compramos lá fora é pouco sério e mero oportunismo, porque é aprofundar a linha de ruína destes dois setores, é deixar o país nas mãos de quem nos queira vender os bens alimentares de que necessitamos, nas condições que muito bem entenderem.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.